Olá, mulheres abençoadas! Está começando mais um episódio do nosso podcast. E o assunto de hoje é ansiedade. Então, fique com a gente porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Nosso texto base hoje é Filipenses 4:6, que fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Hoje nós temos nossas queridas convidadas, a Adisandra Martins.
Boa noite, é uma alegria estar aqui com um assunto muito importante e pertinente à nossa vida.
Também estamos com a Luane Manhago.
Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês.
Com a Paula.
Olá, é um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento tão importante para nós.
E hoje nós temos uma convidada especial, a nossa querida, amada irmã e psicóloga, pós-graduada também em terapia cognitiva comportamental, a doutora Maria Regina Alves.
Boa noite, é um prazer estar aqui e eu espero agregar nesse assunto que é tão relevante para a gente.
Verdade. Nós sabemos que a ansiedade tem sido o mal do século, né? Tem atingido todas as classes sociais, todos os gêneros. E é um assunto que a gente precisa conversar à luz da palavra de Deus.
Exatamente.
Né? Porque precisamos entender melhor o que está acontecendo. Né? Nós queremos saber hoje se a ansiedade ela tem cura. O que, que você tem para falar para a gente hoje?
Essa é uma ótima pergunta. Né? Então, primeiramente, a ansiedade não tem cura. Por que, que a ansiedade não tem cura? Porque ela é uma emoção que todos nós estamos passíveis de sentir. Ela está aqui para cumprir uma função no nosso organismo. E que função seria essa? Seria um mecanismo de defesa do meu corpo para responder a possíveis situações que podem ser perigosas. Então, a gente fala que é uma emoção secundária ao medo. Qual que é a diferença entre medo e ansiedade? O medo ele é apresentado diante de uma ameaça real. Vamos pensar aqui, se eu vejo uma barata, se eu tenho medo de uma barata, eu vou reagir instintivamente a esse medo. Agora, a ansiedade não, ela antecipa uma situação que pode ser perigosa. E aí o meu corpo ele vai responder fisiologicamente com reações, que podem ser um coração acelerado, uma sudorese, uma tensão, e também psicologicamente, né? Então, a gente vai ter pensamentos ali também, que podem ser catastróficos, a gente pode fazer leitura mental das pessoas, o que seria essa leitura mental? E se? O que fulano está pensando de mim? E aí a gente vai modulando o nosso comportamento, de que forma? Ou a gente vai fugir da situação, ou a gente vai querer correr, ou se esconder. Então é dessa forma que a ansiedade aparece, né, no nosso organismo.
Maria Regina, cientificamente, o que é a ansiedade? Porque a Val te perguntou se ela tem cura. Você respondeu também algumas características, que é a questão, a diferença da ansiedade para o medo. Mas, cientificamente, o que é a ansiedade?
Então, cientificamente, é justamente uma emoção.
É uma emoção.
É uma emoção natural, fisiológica do meu corpo.
Entendi. Então, a questão seria, me corrija se eu estiver errada, se essa pessoa está ultrapassando os limites dessa emoção, correto?
Isso,
isso.
Então, existe uma ansiedade que é natural, esperada, isso. E existe aquela que ultrapassaria isso daí.
Isso, para a gente falar em termos de patologia, então, quando essa ansiedade ela vira uma doença, vamos dizer assim, a gente vai pensar em alguns aspectos aqui. O primeiro aspecto, então, é a frequência. Qual que é a frequência que eu estou andando ansiosa?
Sim.
E o segundo aspecto é a intensidade. Qual que é a intensidade que ela se apresenta para mim? Então, esses aspectos.
Então, você pode estar ansioso e você pode ser ansioso. Tem isso também. Você está momentaneamente, pode passar por um período por ansiedade e isso pode virar uma rotina.
Isso pode atingir níveis aqui de intensidade, né? Que aí seria necessário essa intervenção.
Nós podemos dizer que a ansiedade é uma doença? Caracterizar como doença, não.
Não, só quando ela ultrapassa os níveis da normalidade, do padrão. Então, como a gente vai identificar, Maria? Qual que é esse nível que ultrapassa para eu identificar que minha ansiedade ela chegou no nível de doença? Pela frequência e pela intensidade. Se me atrapalha na minha rotina, no meu dia a dia, sim, é aqui que a gente vai pensar, então, no nível patológico.
É quando o texto ela... que a Val leu. Não, andeis ansiosos. A partir do momento que a gente anda ansioso, exatamente, torna-se uma patologia, correto?
Exatamente.
E ela, automaticamente, se a frequência é muito grande, já pode desencadear uma depressão? Ou não?
Desencadear uma depressão... Depende.
Entendi.
Tudo aqui vai ser depende. Não tem um ciclo que eu posso dizer assim, com certeza pode desencadear.
Sim.
Não, depende de pessoa para pessoa.
Uma pessoa com depressão pode ter ansiedade.
Pode.
Mas não necessariamente uma, sim, pessoa com depressão terá ansiedade.
Exatamente, exatamente.
É verdade.
A gente não pensa nessa relação de causa e efeito. Sabe, assim, para ter ansiedade quer dizer que pode levar à ocorrência da depressão. Nem sempre, mas pode ser que sim.
É, existem sintomas mais frequentes de ansiedade? Eu sei que acomete pessoa para pessoa e cada um vai ter um sintoma. Mas existem aqueles sintomas característicos,
existem,
da pessoa com ansiedade,
existem,
né?
Existem, existem.
Quais,
sim,
são?
Então, primeiro a gente vai pensar numa preocupação excessiva. Então, esse daqui é o primeiro ponto. Então, a gente sabe que todo mundo, uma hora, tem algum tipo de preocupação normal.
Sim.
Então, mas se essa preocupação ela excede o nível da normalidade, então, se ela é muito frequente, se ela é muito intensa, aí já é a primeira característica para a gente ficar mais atento.
Uhum.
E aí, a segunda parte é sondar mesmo os sintomas fisiológicos. Se eu estou tendo muita dor de cabeça frequente, se eu estou tendo sudorese aqui não devido ao calor, o meu coração acelera, palpitação, um nó na garganta. Isso daqui também são sintomas secundários, né, à ansiedade.
Eu já tive uns episódios de ansiedade, desculpa, e realmente, no princípio, eu achei que eu estava com a pressão baixa, estava passando mal, não sabia mal de quê. Aí eu chamei o Anchieta, não estou legal, e dava uma sensação de desmaio, e o coração acelerava, as mãos ficavam suadas, até as vistas ficam escurecidas, porque você fica com tão ansiosa, né? E aí eu fui parar no pronto-socorro. E aí o médico vendo, conversando, fazendo exames e tal, e viu que eu não tinha nada fisiológico, assim, né? E falou para mim, olha, procura um médico, procura ficar mais tranquila, não ficar muito preocupada com as coisas, né? E me indicou que eu procurasse um psicólogo para poder fazer um tratamento. E eu fiz. E valeu a pena cada sessão, cada medicamento que eu tomei, porque passou. Passou. E eu posso dizer que hoje eu não sou uma pessoa ansiosa. Nem um pouco.
Val, você falou em medicamento. É característico, Regina, na ansiedade, a pessoa ela pode fazer uma terapia e ter uma melhora. Quando que o remédio é aplicável?
A gente vai avaliar aqui a gravidade,
ah, sim,
dessa ansiedade. Então, se é uma ansiedade muito grave, a gente vai pensar na terapia medicamentosa aqui. Aí cabe a avaliação do profissional mesmo.
Essa ansiedade grave é o TAG, que eles chamam?
Isso, essa é uma
que
das
é generalizada,
ansiedades.
Né?
Isso.
O que é TAG?
TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, a gente fala que ela é difusa. Então, ela vem com várias preocupações do dia a dia mesmo. Eu me preocupo com a minha família, eu me preocupo com o meu emprego, eu me preocupo com meus relacionamentos interpessoais. Então, é uma preocupação excessiva e difusa em várias áreas da minha vida.
Entendi. É, a Val também falando sobre estar, ter um episódio de ansiedade, a questão do estresse causa também, não é, Regina? E a questão de algum trauma, porque eu já ouvi um caso de uma moça que ela sofreu um sequestro e após esse evento na vida dela, ela começou a ter ansiedade, passou a ser muito frequente, não era nada gravíssimo, mas ela ficava muito impotente diante de algumas situações que ela passava, entendeu?
Sim, pode acontecer, a gente vai pensar aqui em fatores de vulnerabilidade, né? Que cada pessoa tem, e cada pessoa tem fatores diferentes. Então, tem pessoas que têm um fator de vulnerabilidade familiar, né, ou evento traumático que pode acontecer. Então, a gente vai pensar aqui nesses fatores de vulnerabilidade que podem, sim, levar a uma ansiedade patológica, né, que é essa intensa e frequente.
Nós queremos dizer, gente, uma coisa muito importante, que a ansiedade ela pode tomar conta de qualquer ser humano, do crente e do não crente. E que a medicina e os profissionais, no caso, como a nossa convidada, eles estão aí para verificar. Cabe a nós procurarmos essa ajuda, que foi o caso da Val.
Foi. O médico foi bem claro, ele era um clínico e falou assim, você está com todos os sinais de ansiedade. Então, procura um especialista, né, um psicólogo ou um psiquiatra, e vai ver isso. E eu fui. E foi ótimo.
Nós temos, pensamos erradamente, às vezes temos algum pensamento de achar que o crente nunca vai ficar ansioso. E que o crente não pode ficar ansioso. Nós vemos na Bíblia que Elias ficou ansioso e teve até depressão.
Sim.
E que Davi também chegou nesse estágio
de
ansiedade e de depressão. Então, nós queremos alertar também com esse bate-papo aqui, o Papo de Mulher Cristã, vem alertar que você pode fazer uma autoanálise e não ficar com vergonha, não ficar com medo de procurar um profissional. Ai, meu Deus, o que o pastor vai achar? O que a irmã? Ninguém vai achar nada. Isso aí está inerente a qualquer ser humano, o mundo que nós vivemos, as situações que nós passamos, é o desemprego, é o insucesso, são as enfermidades, os problemas que batem à porta. Então, isso é passível de acontecer com qualquer pessoa.
Isso faz tão parte da nossa natureza que o Senhor fez questão de deixar isso registrado para nós, para nos ensinar.
Exatamente isso.
Né? Então, o texto, né, base aqui que a gente está tendo, ele nos ensina exatamente isso. Então, como cristãos, nós precisamos buscar ajuda diante de situações, diante dos problemas, com toda certeza. Os profissionais, né, Deus deu capacidade, deu as profissões aí, né, a inteligência para que pudessem nos ajudar. Mas a gente também, como cristão, precisa, sempre quando a gente tem um problema, buscar o que o Senhor deixou para a gente.
Concordo.
Né, então, aqui o Senhor, né, Paulo escreve, e o Senhor deixa muito claro que a gente não deve andar ansioso. Então, se a gente anda ansioso, a gente precisa de ajuda.
Exatamente.
A gente precisa de ajuda profissional e a gente precisa entender o que o Senhor nos ensina, né? E Paulo fala, né, assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Porém, sejam conhecidas diante de Deus. Então, a primeira ordem aqui é que a ansiedade precisa ser colocada diante de Deus. Deus nos ensinou a orar.
Luane, mas abrindo aqui um parêntese, que colocar diante de Deus não é porque Deus não sabe.
Exatamente.
Colocar diante de Deus porque Ele quer ver a sua dependência. Colocar diante dEle significa assim, Senhor, eu estou totalmente dependente do Senhor. Eu sei, eu já entendi que por mim mesmo não posso dar conta de nada. Eu não sou independente. Colocar diante de Deus significa, eu sou totalmente dependente
Deus
de Ti.
Deus não nos ensinou a orar porque Ele não sabe.
Exatamente.
Ele nos ensinou porque Ele quer ter um relacionamento.
Exatamente.
Então, quando a gente coloca diante de Deus, a gente só vai colocar diante de uma pessoa que a gente confia. Ninguém vai, né? Por exemplo, eu estou passando por um problema, eu não vou pegar qualquer pessoa aí que eu nem conheço direito e contar os meus problemas. Vou
ou ir para a rede social.
É, eu vou contar os meus problemas para quem eu confio, né?
Quando nós falamos em orar, puxando o seu gancho, aí continua, ele continua, né, Luane?
Exato.
Continua. Súplica, com súplicas, com rogos de súplicas. Então, você aprende a orar, mas você tem que se derramar, suplicar, contar o seu segredo. E, às vezes, nós temos medo de contar um segredo para alguém que está do nosso lado. E aí entra a figura do psicólogo. Então, a gente tem que procurar mesmo alguém para conversar, para ir atrás, para se abrir. Mas é interessante você pegar essas regrinhas. Orar, suplicar. E continua aí, né?
Com ações de graças.
E a gente pensa, né? Como que eu vou agradecer num momento difícil? Talvez é a última coisa que a gente pensa, né?
Exatamente.
Mas Paulo deixa aqui escrito que a gente não pode esquecer.
Não, exatamente.
Né? Isso é um ponto... O agradecer, a gratidão a Deus é um ponto fundamental que ele deixa escrito aqui, que é no tratamento da ansiedade. E a Paula tem uma experiência com isso, né, Paula?
Esse agradecer é bom, porque muitas pessoas, inclusive crentes, né, chegam para a gente e falam assim, eu vou agradecer no momento de dor. O que eu vou agradecer? Eu não tenho nada para agradecer. Né? Quando você vai consolar alguém, as pessoas vêm com essa conversa. Mas não, é você sentar e agradecer por algo que aconteceu já e que Deus esteve presente, esteve do seu lado. Né? Eu tive um episódio, né, contei para vocês, né, na nossa reunião, e eu simplesmente falei assim, não, gente, pelo amor de Deus, vou ver o que está acontecendo comigo. E eu comecei, busquei uma mensagem do Augusto e me impactou a mensagem dele, porque ele deu essas três regrinhas, né? Orar, suplicar, ele fala bem claro, e agradecer. Então, você vai sentar e vai começar a contar o que, que Deus fez na sua vida. Nossa, aquela vez eu sobrevivi àquele momento, foi pior do que esse, né? Eu sobrevivi, eu estou viva, minha família está viva, estamos aqui para a glória de Deus e Deus esteve comigo. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei então a anotar. Nossa, naquele tempo eu recebi isso, isso e isso. E aí eu comecei, gente, a chorar de alegria. Né? Então toda aquela angústia naquele momento ali se dissipou, porque eu comecei, em vez de começar a ficar angustiada, eu comecei a glorificar e agradecer porque eu sou tão ruim, não mereço nada e Deus tantas vezes cuidou de mim. É lógico que isso não é para todo mundo, né? Existem momentos na nossa vida, ainda mais nós, mulheres, né, meninas, que a gente vai amadurecendo, a gente precisa recorrer. Eu recorri várias vezes a psicólogo, né? Tem a minha psicóloga. E aí, mas nós vamos aprendendo com isso a amar a Cristo e a seguir o que, que a palavra diz, né?
E continua o texto que depois de tudo isso, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Então, tudo que um ansioso quer é ter paz.
Exatamente.
Né?
Essa paz de Deus, só um minutinho, essa paz de Deus é muito legal. Porque a pessoa fala assim, mas eu tenho paz com Deus. Mas a paz com Deus nós temos quando Jesus morreu na cruz. Você pode ter paz com Deus, mas não ter a paz de Deus. Né?
Não, e outra coisa também. E você praticar o exercício da paz, é independente se está tudo pegando fogo ou se está tudo tranquilo, você sempre praticar essa paz diante de Deus, colocar tudo diante dele. E eu quero fazer uma pergunta para Maria Regina, porque ela também serve ao Senhor. E o versículo que a Val leu fala bem assim, voltando, tá, Val, o versículo... Não andeis ansiosos por coisa alguma. Gente, que coisa mais difícil. Por coisa alguma, você não pode ficar ansioso por nada. Regina, qual é o entendimento que você tem desse versículo? Não ficar ansioso por coisa alguma.
É legal. O entendimento que eu tenho sobre isso é essa mudança do nosso entendimento. Primeiro, começando que ninguém é ansioso.
Uhum.
A gente está ansioso. Então, eu não sou a minha emoção. Eu não sou a minha emoção. Eu sou livre da minha emoção. Às vezes, eu posso assim, aprender a manejá-la. Precisar aprender realmente a como lidar com ela. Mas eu não posso me rotular a ela, me qualificar pelo que eu sinto. Porque é aqui que eu fecho uma porta. Então, quando a Bíblia fala, não andeis ansiosos, ela está querendo dizer o que com isso? De você não é a sua ansiedade.
Gente, eu achei essa frase, quando você falou na nossa reunião, eu achei muito forte. Você não é a sua ansiedade. Gente, eu sou uma pessoa ansiosíssima. E eu vou até fazer uma pergunta pessoal para uma consultinha aqui com Maria Regina. Regina, dizem que a ansiedade é o excesso de futuro. É verdade?
Nem sempre.
Nem sempre, né?
Nem sempre. Nem sempre. Às vezes, pode ser um excesso de preocupação. O que, que é essa preocupação? O nome já diz, eu vou me preocupar de pensamentos que, às vezes, são... Essa preocupação é produtiva. Eu realmente preciso me preocupar para eu poder me planejar, para eu poder aplicar uma resolução de problemas, enfim. Uhum. E, às vezes, essa preocupação é improdutiva. E é aqui que eu até pego o gancho do que
a Paula
falou... Sobre esse aprender a descansar. Quando eu me pego numa preocupação que é improdutiva, que é aquelas que eu não tenho controle. Sim. Que eu não tenho como manejar, que eu não tenho ação numa situação que não é minha situação, mas me atravessa e eu fiquei preocupado com isso. Quando eu esbarro nessa situação, é onde eu preciso aprender a tolerar a incerteza. É onde eu preciso aprender a descansar.
Eu achei muito interessante quando você falou agora sobre ocupar a mente. Deus perfeito, já sabia de tudo isso. E lá em Filipenses 4:8 fala assim: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e louvor, seja isso o que ocupe a vossa mente.
Isso é maravilhoso. Isso é uma medida protetiva contra
a
ansiedade.
E aí, eu puxo o gancho aqui pelo momento que estamos vivendo.
Sim.
Né? É um momento terrível, de muita ansiedade. O mundo está ansioso. Nós estamos
muitas
ansiosos.
Muitas incertezas também, né?
Tudo meio virado, né? Meio diferente, né? É. Para nós cristãos, então, está tudo mudado. E, às vezes, você se pega assim, numa rede social, no Instagram da vida, vamos ser, né, sinceros, e lá é um lugar onde que habita assim, fakes, mentiras, ou coisas assim, para tirar a nossa paz mesmo. Né? E aí, se desligar. Você acaba pecando. Aí você acaba pecando porque você tira o seu coração daquilo que é cristão, daquilo que é de Cristo, e começa a se preocupar com as coisas dessa vida. Né?
E eu acho... que o que você falou é muito pertinente, porque existe o pecado. Eu estava lendo um livro, que até umas páginas que a Luane postou, e no livro fala que nós podemos, mesmo que involuntariamente, praticar o pecado da ansiedade. Qual é o pecado da ansiedade? É você achar que Deus é inferior àquela sua ansiedade. Então, eu diminuo muito Deus e coloco a minha ansiedade no estado tal que ela começa a me dominar. Então, eu acho que Deus é impotente. Então, eu acho que Deus é bom. Mas será que Deus é poderoso mesmo? Deus é bom e Deus é poderoso. Isso é um fato.
E voltando na fala que você perguntou da frase, é em nada. Nós não podemos ter falta de nada.
Exatamente.
Né? Na primeira frase aí do primeiro versículo, né? Que fala em nada. Descansar em tudo. Porque Deus é perfeito em tudo. Não ficar se preocupando com nada. Vamos descansar. Tem um louvor que muito me acalmou nessa época do Sola, que fala assim, Salmo 23, olha só, tão, né, tão lindo. É o quê? Aquilo que eu não tenho, vírgula, eu não preciso. Olha que coisa linda, gente. Isso entra na sua alma, entendeu? Deus sabe de tudo, Ele é soberano.
Eu acho que, como eu já falei que eu sou ansiosa, eu acho que a ansiedade causa um aprisionamento. Porque eu, como ansiosa, eu fico pensando lá no futuro e sofrendo duas vezes. Sofrendo porque eu acho que vai acontecer alguma coisa ou que não vai. Aí acontece tudo, deu certo, deu tudo certinho. Aí eu fiquei lá igual idiota, né? Porque sofri à toa. Então, assim, o aprisionamento que a ansiedade causa, claro que é muito ruim, porque você fica preso naquela ansiedade o tempo inteiro, você não passa de uma fase para outra, porque aquilo martela a sua mente o tempo inteiro. Mas acontece que o versículo fala assim, que a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento guardará o vosso coração e guardará a vossa mente. em Deus. Gente, que coisa mais maravilhosa isso. Esse texto é muito maravilhoso, porque ele vem, e quando você lê ele na ansiedade, ele vem e coloca um, sabe, uma responsabilidade sobre você.
Esse guardará aí, na mensagem que eu falei com vocês, ele fala que é como se fosse um soldado, né? Fechando, ó, aqui, ei, você é ansiedade, show, aqui você não entra.
É, exatamente, né? Isso. E a ansiedade, ela é incompatível com Deus. Ela é incompatível. Então, assim, falando biblicamente, nós que cremos na palavra, nosso coração tem que estar em oração e crendo na promessa de Deus. Não te deixarei nem te desampararei, independente do que você for passar. Mas a palavra tem que estar guardada no coração.
Essa oração, para mim, é um segredo, né, que eu aprendi aqui com a gente, porque eu orava muito errado, né? E hoje eu aprendi a orar para descansar. Isso é muito bom, gente. Você aprender a orar.
Verdade.
Né? Foi até o Hudson que ensinou a gente. Né? Mas você orar para descansar, nossa, é maravilhoso. Porque você descansa, ah, o que acontecer tá de boa. Né? É de
verdade.
Deus e vai dar certo.
Gente, estudando sobre ansiedade, eu aprendi muitas coisas e lendo lá em Filipenses, o livro de Filipenses, me confrontou muito, tá? Eu pensei assim, estou confiando pouquíssimo em Deus, né? Eu estou mais preocupada. Eu falei mesmo comigo, eu estou diminuindo.
Se algo estivesse no nosso controle.
Exatamente.
Da nossa capacidade. Às vezes o dia a dia faz isso com a gente. Faz a gente esquecer do agradecimento das pequenas coisas. A gente, né, numa vida corrida, numa questão familiar, a gente tem sonhos, tem planos, e a gente foca tanto, às vezes, naquela coisa que é maior, que é mais inalcançável, e esquece dessas pequenas coisas.
Exatamente.
E passa no dia a dia, nessa correria, a esquecer dessa gratidão, dessa confiança. E como se pudéssemos ser alguma coisa.
É interessante que a Paula falou sobre nós ficamos preocupados com essa situação atual do mundo. Eu não lembro agora onde está aquele versículo que fala bem assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz de Deus, ela é proteção, ela protege tanto a mente como o coração. Então, assim, é por isso que nós precisamos muito fazer o devocional e ler a palavra. Porque lendo a palavra te protege dessas coisas, te blinda dessas coisas. Se eu já estive ansiosa, eu não vou ficar mais. Porque eu aprendi na palavra que a palavra vai me guardar disso tudo. E, Regina, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Como que nós podemos lidar com a pessoa ansiosa? O que nós falamos para um ansioso?
Bom, no momento, por exemplo, de um ataque de pânico, que é onde vai acontecer a crise que você já vivenciou, sim. Eu acho que a primeira coisa aqui é evitar calma, está tudo bem, por que você está assim? Respira, respira. Acho que a primeira coisa é evitar isso. Então, a gente vai sempre aderir ao acolhimento. Eu estou aqui com você, o que você precisa que eu faça? É estar presente, é ser presença, porque o que uma pessoa que está sofrendo com um ataque de pânico mais precisa é de alguém para segurar a mão dela e dizer que vai ficar tudo bem, vai passar.
Isso mesmo. Tive uma pessoa perto de mim que o marido ficava assim, para com isso, você é forte, vai, para com isso.
Meu Deus. Assim, ele estava tornando ela pior, né? Mais ansiosa, né?
Então, quer dizer,
é aquela coisa que a gente faz sem saber, né? A gente faz achando que está ajudando mesmo, né? Mas o conhecimento é isso aí. A gente começa a descobrir a maneira correta de agir e como ajudar essa pessoa.
E é fundamental, tá? Porque quando eu estava na minha crise de pânico, como a gente falou, eu tinha vergonha, não falava para ninguém. Quem sabia era o meu marido e os meus dois filhos.
Você teve vergonha, Val, de falar?
Tive muita, muita vergonha. Eu escondi isso, até das minhas irmãs. Elas não sabiam, ficaram sabendo anos depois. Porque era uma coisa que me envergonhava.
Entendi.
Tipo, eu sou a única cristã, sou a única crente da minha casa e a que está passando por esse problema.
Acho que isso era muito pouco falado no meio cristão.
Sim,
né?
Concordo.
E não podia, né? Porque está aqui o ensinamento. Mas eu acho que isso foi se perdendo com o passar dos anos.
Sim.
E principalmente nos últimos 3-4 anos aí com a pandemia. E que vai ser falado cada vez mais.
É
um assunto importantíssimo que a gente não vai poder deixar de abordar dentro das igrejas, com os nossos filhos, dentro das nossas famílias, porque isso vai atingir demais. Se o servo de Deus não se voltar para a palavra, uhum, a tendência é isso atingir cada vez mais as pessoas, porque o mundo está caminhando para isso, né? Para dias muito difíceis.
E o que acontecia, o que eu achava era, meu Deus, eu estou muito mal diante do Senhor.
Uau.
Eu estou com algum problema, eu estou com algum pecado. Meu Deus,
o pecado,
que é?
Né? A gente pensa que é algum pecado. Né?
O Espírito Santo não está mais comigo. Então,
até
a gente pensa
é aquela coisa
muita coisa errada.
Do pensar do pecado, de alguma coisa errada que a gente fez.
Isso.
Mas o pecado verdadeiro é esquecer de confiar.
Exatamente.
Não, mas sabe outra coisa também, Luane? A gente acha que essas coisas é uma punição de Deus.
Punição, exatamente,
não
por algo
é,
errado.
Gente,
né?
Sim, não, não é, gente. Deus não é um Deus cangaceiro, uhum, punitivo. Vou fazer isso aqui com você porque você não foi na madrugada, você não orou. Não, uhum, existe isso.
É até,
entendeu,
legal salientar aqui que é errado sentir ansiedade?
Não.
Não. Porque senão seria errado sentir tristeza, alegria, amor.
Se errado
é mais
andar
uma
ansioso.
Emoção. Yes. E aí, a gente vai parar de sentir ansiedade? Também não. Então,
não.
A ansiedade sempre vai estar com a gente, até porque ela me defende. Eu vou precisar dela para me defender, para lidar com as situações conflituosas. Mas aqui, o que a gente pode exercer é o melhor manejo. Eu preciso aprender a lidar melhor com as minhas emoções, inclusive com a ansiedade.
E o cristão, ele tem essa arma para saber lidar com a ansiedade. Né? Nós, cristãos, precisamos saber disso. Né?
Exatamente.
Não somos oprimidos.
Outra coisa também. E outra coisa, para nós que somos servos, quando Jesus falou que ia deixar a paz, ele não jogou a paz lá do céu. Toma aqui, pega do jeito que você quiser. Não é isso. Ele colocou o Espírito Santo em nós para que essa paz fosse completa. Na hora do momento da aflição, quando você ora, o Espírito Santo fica aqui, ó.
Tô aqui, tá?
Gente, muitos momentos, como eu já disse, eu sou ansiosa, e muitos momentos meus de ansiedade que eu me coloquei de joelho, sim, eu levantei mais fortalecida.
E, Edisandra, todo mundo pode me falar, mas quando ele vem...
Gente, né? Quando ele vem é muito forte. Quando, né, o Espírito Santo... quando ele vem, não, né? Porque ele não se aparta.
Quando você se achega, né? Quando você
exatamente isso.
Vem, né? Tô aqui. Você, quando você fala.
E quando a gente
lugar.
Ora, você busca essa presença do Espírito Santo, essa comunhão, essa dependência. Então, você sente o Espírito Santo mesmo. Você está dependente? Tá bom, então. Vou te tomar aqui agora. É muito isso.
E essa questão da gente ficar muito ligada, sabe? Às vezes isso aqui... Meus momentos, sabe qual que era, gente? Isso aqui, ó. Isso aqui...
É um dos remédios, né?
É
o
remédio.
O melhor remédio é a
palavra. O refrigério, estava falando isso essa semana. Vai, meu filho, vai ler a palavra, que ele vai entrar no seu coração e vai arrancar tudo isso.
Arranca.
Né?
A palavra arranca.
É impressionante, gente. Os servos de Deus da palavra... Passaram tudo que a gente passa o tempo todo, né? São pequenas, assim, coisas que você vai lendo, vai se descobrindo, que parece, sinceramente. Tem coisas que eu leio aqui que eu achei que eu nunca estava escrito aqui, né?
Pois
a gente
você vai
começa
descobrindo todos os dias, né?
E aquilo vai refrigerando a sua alma de uma forma, é uma fonte inesgotável de alegria, é a palavra de Deus.
Ó, e eu quero ler aqui Mateus 6:25. Fala assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Isso é muito bom, porque coloca a gente no lugar que a gente está. E exatamente. Eu acho que até para lidar com a ansiedade, a gente precisa disso, ser colocado no meu lugar.
Isso
porque
mesmo.
O que é essa ansiedade? É também essa necessidade de ter o controle sobre tudo.
Muito bom, é verdade.
E aí, não é nem que a gente não tenha controle sobre algumas coisas, é que a gente nunca vai ter o controle de tudo que a
exatamente.
Gente quer ter o controle. Então, a gente precisa ser relembrado disso e me colocar na posição que eu estou, de ser humano, limitado.
Limitado.
Na minha limitação, é aí que eu me achego a Deus.
Exatamente.
E nós, mulheres, somos experts em se achar as superpoderosas, né?
É verdade.
Eu dou conta
fazemos
de tudo.
Eu resolvo.
Né? Eu resolvo tudo.
Eu acho que a gente está vivendo uma geração que nós temos mais conhecimento da palavra, mais acesso,
concordo.
Mais formas de compreender. Então, assim, para tudo, a gente tem que buscar o que o Senhor está nos ensinando, porque a gente está vendo a cada dia que o Senhor, né, nos ensina realmente sobre tudo.
Exatamente.
Né? Eu acho que a gente está vivendo um novo momento mundial, pós-pandemia, né, de saúde, de estresse, de preocupação com o que virá, né, principalmente como cristãos. Né? E é aqui que a gente vai
encontrar o conforto.
Encontrar o conforto, a confiança, a gratidão e a resolução.
Concordo.
Né, de tudo. Mas eu acho que também a gente precisa pensar que Deus nos deu um conhecimento muito grande nessa geração com relação à nossa vida. Então, é uma geração que tem bons profissionais.
Concordo.
Que podem nos ajudar.
Sim.
É uma geração que vem com um novo conhecimento. Então, quando a gente pensa 30, 40, 50 anos atrás, a gente não tinha praticamente conhecimento nenhum de saúde, de ansiedade. E hoje a gente tem isso. Então, eu acho que as pessoas, como cristãs, precisam estar aqui e precisam também buscar esse conhecimento de saúde, daquilo, de como que o Senhor nos formou, de como que o nosso corpo, o que que o nosso corpo precisa.
Exatamente.
Porque isso tem muita relação com doenças, principalmente com ansiedade. Ansiedade não está fora disso. Então, os profissionais que estão há 30, 40 anos atrás, não se falava ir em um psicólogo, né? Então, hoje nós temos acesso a essas informações. Há 30, 40, 50 anos atrás, como falava-se pouco ou quantas poucas pessoas sabiam da importância de um sono, de um exercício físico,
concordo.
De uma alimentação boa para controle de doenças, para controle de ansiedade. Então, a gente tem que estar atento, acho que a tudo isso. Né?
Luane, você me lembrou uma coisa. Na nossa reunião, a Paula fez uma pergunta a respeito de uma amiga que estava com psoríase. E a gente comentou que poderia ser um efeito, como é que é a palavra? Uma consequência da ansiedade. Mas aí Luane tocou num ponto muito importante, que é a questão se a pessoa já é predisposta àquilo, né? Fala sobre isso um pouquinho aqui pra gente.
Existe uma questão, né? A Regina também com certeza pode falar sobre isso, que é uma questão genética. Então, assim, se eu tenho uma genética familiar de ansiedade, de depressão, de alterações neurológicas, eu possivelmente tenho mais chances de desenvolver essas questões.
Sim.
É igual a gente falou no podcast do puerpério, né?
Ah, é verdade.
Então, quando eu tenho essa questão na minha família, a gente tem mais predisposição genética. Não significa que a gente vai ter, porque a gente sabe hoje que a genética comanda 30%. 70% das nossas chances de desenvolver doenças da nossa família, da nossa genética, vai vir pelo estilo de vida. Então, não existe aquela história, meu pai é diabético, eu vou ser diabética, meu avô tem colesterol alto, eu vou ter colesterol alto. Porque 70% que comanda isso é o estilo de vida.
Entendi.
E o mesmo vai vir para a ansiedade. Só que o que acontece no dia de hoje, eu acho que o que tem aumentado muito esses casos? O estresse, a falta de atividade física, o sono muito desregulado, tudo isso é fundamental para que os nossos hormônios funcionem corretamente e para que haja aí secreção, né, correta durante o dia disso. Então, vou dar um exemplo. Se a gente dorme mal, que significa dormir muito tarde, ou acordar várias vezes à noite, ou ter poucas horas de sono, nós temos algumas alterações hormonais que vão atingir aí, hormônios que são responsáveis pelo bem-estar. Então, se eu durmo pouco, eu tenho mais vontade de comer doce, de comer carboidrato, eu não tenho essa secreção adequada de serotonina e posso não ter tanta alegria, né, que é o hormônio da felicidade. Sim. Então, aí, um ponto. Se eu não faço atividade física, eu também não tenho a secreção hormonal correta. Vai juntando, uhum, né? Então, tem duas coisas aí que muitas pessoas hoje em dia fazem, né? Aí vem o terceiro ponto, estresse. Quem hoje não está estressado? Porque a vida é corrida, né? É muita coisa para a gente resolver, muita coisa para a gente ver. Os dias passam muito rápido.
Quem não tem um boleto para pagar, né, gente?
Isso aí, as contas, né? A economia. Então, todo mundo tem preocupações. Isso, sim, gera um estresse no nosso organismo, claro. Então, mais um ponto. E aí, a alimentação. Então, hoje a gente sabe que existem nutrientes que são fundamentais, estudos comprovam isso, que existem nutrientes como complexo B, ômega 3, magnésio, alguns aminoácidos.
Vitamina D.
Vitamina D, que são fundamentais para o bom funcionamento cerebral. Então, as deficiências nutricionais podem aumentar os casos de ansiedade também. Porque eu não vou ter uma adequada secreção hormonal, eu não vou ter um cérebro que funciona corretamente. Então, aí eu vou juntando. Deficiência nutricional, super está acontecendo. Todo mundo comendo muito mal.
Porque as pessoas comem pior cada dia, né?
Isso aí. Aí não faz atividade física, não dorme bem, estresse. Isso aí vai juntando. Então, além da ansiedade, eu posso ter o agravo dessa ansiedade.
Sim.
Então, diante de uma doença, diante de uma situação que eu já sei que eu tenho, né? Então, vamos pegar aqui, eu já sei que eu sou ansiosa, eu preciso cuidar disso tudo, porque são as formas que o psicólogo vai avaliar ali no tratamento quais são os seus gatilhos. Então, como nós vamos amenizar esses gatilhos? Porque é isso que a gente precisa trabalhar. E aí, isso é um conjunto. E o nosso Deus fez o nosso corpo para esse funcionamento, para ter nutrientes, para ter um sono de qualidade, para se movimentar, para ter um intestino que funciona bem. E isso tudo vai ter aí um papel, numa junção disso tudo, vai ter um papel fundamental no controle de diversas doenças, inclusive da ansiedade.
É por isso que quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de uma causa multifatorial. Então, assim também vai ser o tratamento. A gente não vai tratar focado em uma coisa específica. A gente vai analisar o contexto e o estilo de vida da pessoa para também expandir, né, de forma multifatorial também, para que essa pessoa consiga lidar com as questões que ela tem.
Regina, como profissional e como cristã, dá um conselho para as pessoas, não vou dizer para o ansioso, não, para não ficar ansioso. A gente tem, a Luane comentou agora, que você pode ir se adequando e modificando algumas coisas para não ter essa predisposição, né? Cuidar antes de alguma coisa para que aquilo não evolua. Que conselho você daria hoje?
Hoje eu daria o conselho, primeira coisa, eu preciso examinar os meus pensamentos. Porque não é o que acontece no ambiente, o meu contexto, não são as situações que determinam a forma como eu me sinto, mas é como eu interpreto as situações. Então, eu preciso analisar como está a qualidade dos meus pensamentos. O que eu estou pensando? O que eu estou contemplando? Isso está sendo produtivo ou improdutivo? Eu estou navegando muito aqui nessa catastrofização, que é esse e se? O que vão pensar de mim?
Verdade.
O que vão falar? Eu estou indo muito por aqui? Ou eu realmente tenho me abastecido de coisas que me edificam? De coisas que eu tenho manejo? De coisas que eu tenho controle? Então, a primeira coisa é avaliar os seus pensamentos, porque eles vão dirigir a forma como você está se sentindo. Vão aumentar ou diminuir a sua ansiedade. E aí, a segunda coisa que eu poderia aqui também falar é o aspecto comportamental. O que eu tenho feito aqui? Como eu tenho realmente vivido a minha vida? Sabe? O que, que eu tenho ouvido? O que, que eu tenho visto? Então, como que eu tenho usado os meus sentidos a meu favor ou contra mim? Então, o meu comportamento também vai me ajudar a amenizar ou não a minha ansiedade.
Gente, esse assunto é maravilhoso.
Estava bom, né?
É. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Isso não quer dizer que a gente não vá voltar a falar nesse assunto, porque são muitas coisas ainda que ficaram para serem perguntadas, sim, né, sim, e comentadas. Mas foi um prazer tê-las aqui. E chegou o final do nosso programa. Ai, é uma pena.
Eu não gosto quando a Val dá essa notícia, tá, gente? Chegou, o tempo acabou.
Mas foi muito bom. Agradeço a todas que vieram e contribuíram muito com este assunto. Então, até o próximo podcast, Papo de Mulher Cristã.
Tchau.
Tchau.